Estado de Alerta, com Roberto Godoy.
De olho em crises pelo mundo, Godoy, bom dia.
Bom dia, Raíssen, bom dia, Carol, bom dia, amigos.
Bom dia.
Uma crise que chama atenção é a do Haiti, né, com o crime dominando as ruas da capital, Porto Príncipe. Como é que isso pode cair no colo das Forças Armadas, hein, Godoy? Lembrando que o Brasil já esteve na liderança de uma missão da ONU lá no Haiti.
Ah, olha, há bons motivos de todos os lados para que isso aconteça. Veja, essa é uma exclusiva aqui para o Jornal da Eldorado. Essa semana, últimas 48 horas, o assunto que já vinha, era uma das questões em discussão, sobre se o Brasil participaria de uma eventual nova força de paz com um efetivo menor do que já teve, uma coisa assim, elas ganharam intensidade. Por quê? Veja, vamos voltar um pouco para o passado. Em 2004, o presidente era o Lula, veja só. As forças brasileiras foram solicitadas para mandar um efetivo, aí da ordem de 600 a 800 homens no máximo, durante um período de 6 meses, para atuar no Haiti, que já vinha, enfim, o Haiti vem numa crise única, contínua, há mais de uma geração, né, várias gerações, e estava atravessando um desses momentos piores em que gangues, principalmente ligadas ao narcotráfico, tinham assumido o país. Né? A violência era terrível, havia coisas do ponto de vista humanitário fantástico, como crianças que eram recrutadas na rua, das quais se extraía sangue para fazer componentes de medicação que era vendida no exterior, coisas terríveis. Bem, isso deveria durar 6 meses, seria quase que uma intervenção policial e o Brasil estaria integrando uma força maior. Bem, isso foi feito, só que não durou 6 meses. Durou 13 anos, ficamos lá de 2004 a 2013, 30 mil soldados brasileiros passaram por lá, custou muito dinheiro, a gente gastou 3 bilhões só com a mobilização e com o compromisso da ONU de ressarcir, estava lá, veja, isso tudo sob mandato da ONU para uma missão de recomposição da paz, né? Não era nem de imposição. Há uma diferença semântica. Quando é imposição, é preciso usar força, autorização para força. Não, era uma missão de controle, de estabilização do país, bem, no começo. Não é? E o pessoal brasileiro foi crescendo, as Forças Armadas brasileiras viram nisso, viram na missão uma grande oportunidade para ter gente treinada em combate, não deixa de ser uma situação de combate, né? Para ter gente treinada em combates, tropa, necessidades, infraestrutura, enfim, um grande teste. E o número foi crescendo, as coisas foram crescendo. A ONU ampliou a missão. De todo esse dinheiro que foi gasto, ela ressarciu até hoje menos de 400 milhões, o que não cobre nem o café da manhã dessa tropa imensa aí que a gente falou. Claro que não foram 30 mil num mesmo momento, mas ao longo desse período foram 30 mil soldados das três forças, principalmente do Exército. E por quê? Por que os brasileiros têm essa boa imagem? Por que nesse momento, e o que acontece nesse momento é que diplomatas do Departamento de Estado americano, em Washington, Secretaria-Geral da ONU, os diversos colegiados ligados a missões de paz, a estabilização, a questões sociais, questões sanitárias. Todos eles andaram consultando, fizeram reuniões isoladas a respeito da participação brasileira. Por quê? A única oferta, não é nem exatamente uma oferta, mas a única concordância internacional até o momento para participar de uma ação no Haiti é do Quênia, por meio de sua polícia, que é reconhecidamente truculenta, e que foi solicitada por meio de um acordo que talvez não tenha mais nem validade, porque foi solicitada pelo primeiro-ministro que já renunciou, primeiro-ministro haitiano, o Ariel Henry, né? Está só esperando, ele está esperando um sonho, que é a constituição de um conselho que administre o país, formado por iniciativa privada, pelas poucas forças locais, enfim, uma coisa que dificilmente vai acontecer com alguns representantes internacionais. Mas ele solicitou, e o governo do Quênia aceitou de uma maneira relutante, enviar para cá. E o argumento dele é o mais bobo possível. Primeiro, uma identidade de etnia. Por quê? Porque são negros, na maioria, e que teriam até uma certa identidade de idioma. Porque se o Quênia, com influência europeia, principalmente francesa, teria um dialeto semelhante ao crioulo, ou seja, que é o idioma falado no Haiti. Ou seja, uma porção de bobagens. Agora, no caso, o que é que tem o Brasil com tudo isso, além nesse período em que permaneceu lá? Fez um trabalho muito bom. Criou uma imagem melhor do que a gente imagina. Os soldados brasileiros, gente simpática, que se interagia com a população, os serviços públicos, os serviços sanitários, por exemplo, e também de abastecimento, de medicamentos, essa coisa, foram as instalações brasileiras foram liberadas para uso da população. O Brasil promoveu festivais, participou de festas locais, o que não significa que não tenha usado uma mão forte na hora necessária. Veja, num dado momento, havia um. Eles têm muito gosto por esses apelidos, né? O líder dali criminoso, em Porto Príncipe, era. Na favela, em Cité Soleil. Ele era conhecido como Pneu. Por quê? Porque uma das coisas que ele fazia era colocar os seus adversários, seus rivais, seus inimigos presos dentro de pilhas de pneus que rolavam por uma ladeira, rolavam por uma ladeira e caíam num lago onde morriam afogados. Ele estava sendo caçado pela força de paz e não estava sendo localizado. Aí o Brasil assume a força de paz. E a primeira missão é exatamente essa. O que é que se faz? Durante 3 dias e 3 noites, blindados brasileiros eram rodando dentro da favela, com as sirenes ligadas ao máximo, faróis acesos, aquele ruído forte dos motores, dos blindados, né? Aquela coisa toda, circulando e com alto-falantes e gritaria do tipo assim, estamos procurando fulano e tal, aquela coisa toda. E o que aconteceu? Na terceira noite seguida, no terceiro dia seguido dessa operação, a própria comunidade tratou de entregar o bandido, né? Então houve momentos, embora nesse choque tenha havido choque e morrido 17 pessoas. Mas de qualquer forma foi uma ação importante ali. A tropa brasileira foi treinada ao longo desses anos, aprendeu a fazer modificações em campo de equipamentos, atuou de uma maneira adequada e, enfim, atuou de uma maneira simpática. O povo gosta dos brasileiros. Gosta tanto que a gente tem esse fluxo de imigrantes clandestinos entrando aqui no Brasil o tempo todo, né? Agora, e ainda há uma questão paralela. Ao longo desses anos todos, brasileiros civis foram para o Haiti para trabalhar junto da tropa. Gente que montou pequenos comércios, levou o Brasil para lá. Gente que montou pequenos estabelecimentos comerciais, lanchonetes, onde era possível comer comida brasileira. E, além do que, veja, são 30 mil soldados. Não há a menor dúvida de que eles interagiram com mulheres haitianas, tem filhos haitianos, muitos deles, quando voltaram para o Brasil, pediram desligamento das Forças Armadas e voltaram, vivem lá até hoje. Uhum. Então você tem uma comunidade brasileira importante. E esse pessoal é esse tipo de coisa que o Haiti quer de volta para estabilizar. Quem quer? Essas pequenas e isoladas lideranças que são principalmente empresariais. Bem, tudo bem, todo mundo está a favor, todo mundo, menos um protagonista, o Brasil. As Forças Armadas brasileiras não querem entrar nessa missão.
É, o Brasil está resistente, né, a esses apelos que tem recebido da ONU, dos Estados Unidos, para liderar essas forças policiais ali, né? Por quê?
É verdade. É porque, você diz o Brasil.
É fria.
Então, é fria total. Primeiro porque custa muito, muito caro. Segundo, porque esse não é o momento. Aqui no Brasil, a gente tem problemas colossais que naquela época, na primeira fase, na primeira missão, já existiam de certa forma e tal, mas agora você tem problemas colossais, inclusive problemas de defesa e de segurança. Veja, a gente está discutindo aqui questões, enquanto estamos falando sobre isso aqui, nesse momento está tendo uma reunião na Jamaica para discutir esse equívoco, que é um problema aqui do lado,
Sim.
por várias razões, não apenas porque está próximo, mas porque significa dinheiro, significa negócios, enfim. Fora nossa própria crise interna, que a gente não enfim, não estamos entendendo muito ainda para que lado o vento está soprando, né? Você tem uma situação extremamente complicada, em que ontem ainda eu ouvi de um médico amigo uma colocação muito interessante. Ele falou: olha, a cerveja está quente e a picanha estragou. Então, é basicamente isso,
Sim.
se referindo àquela promessa lá atrás do Lula, aquela brincadeira que ele fez no começo do governo, nos primeiros momentos ali e tal. Então, basicamente é isso. A gente tem problemas aqui, não quer, e do ponto de vista estritamente operacional, a gente não tem condições. Nossa estrutura de defesa não tem condições nesse momento de fazer uma mobilização como foi feita em 2004. Falta dinheiro, falta equipamento, falta principalmente motivação,
Sim.
Carol.
Muito bem, Roberto Godoy, analisando essa crise no Haiti e como o Brasil a vê também. Obrigado, Godoy, até semana que vem.
Até a semana que vem. Grande abraço.